Boa tarde a todas e a todos. Já temos quórum. A doutora Susana Fazenda pede-me que eu valide convosco o seguinte. Ontem fez-se a discussão e a votação na especialidade da proposta de lei 156 e era apenas para obter a vossa validação relativamente àquilo que foi votado. É isso, não é, que me está a pedir?
Ou que não foi votado.
Houve algumas coisas que ficaram por votar? E que, entretanto, a doutora Susana pediu por mail essa validação e que até agora todos os grupos parlamentares o tinham feito, com exceção do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Jorge Machado, vê alguma dificuldade?
Presidente, a única dificuldade é tempo, mas no final desta discussão irei indicar o sentido de voto. O que se tratou foi, nós fizemos a discussão na especialidade dos artigos que foram alterados, não tratámos as normas que encaixam todas as alterações, eu percebo isso, foi lapso do grupo de trabalho, vou indicar assim que possível o sentido de voto.
Muito bem, então nós hoje temos como ponto único da ordem do dia a apreciação e votação na especialidade da proposta de lei número 182/12 terceira, que procede à primeira alteração à lei número 4 de 2007, 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do sistema de segurança social. Houve o prazo que ficou definido em comissão para a entrega de propostas de alteração. O Partido Comunista Português fez chegar um conjunto de propostas, que são três propostas de eliminação dos três artigos da proposta de lei, se não estou em erro, se li bem.
Sim.
É isso. Muito bem. E, portanto, eu não sei que tipo de metodologia poderemos seguir, mas provavelmente, sendo evidentemente a PPL politicamente relevante, mas atendendo a que é muito curta do ponto de vista jurídico e se limita a estes três artigos, eu acho que poderíamos definir como metodologia uma primeira intervenção, se entenderem, uma primeira intervenção geral sobre a proposta de lei e depois, enfim, procedermos à votação. Creio que, enfim, depois podemos ir, se o entenderem, também artigo a artigo, portanto, ou a geral ou artigo a artigo e depois a votação. Provavelmente geral mais artigo a artigo, não sei se valerá a pena. E, portanto, sobretudo ouço o Partido Comunista, que apresentou uma proposta de alteração artigo a artigo, e evidentemente se entender que devemos ir artigo a artigo, creio que não haverá objeções.
Sr. Presidente, muito boa tarde a todos os deputados. Como é óbvio, a proposta de eliminação ao artigo 1º e ao artigo 3º é instrumental no sentido que decorre daquilo que é a proposta de eliminação do artigo 2º, que é a questão de fundo. E, portanto, eliminando o artigo 2º, todo o resto do diploma deixa de fazer sentido, como é óbvio, portanto, em coerência teríamos que eliminar também o artigo 1º e o artigo 3º, porque retirando o conteúdo daquilo que é a nossa proposta de eliminação, o diploma não poderia ficar com o artigo 1º e com o artigo 3º, que faz a entrada em vigor de nada. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho que estamos em condições de fazer uma discussão em bom rigor. Os artigos que merecem discussão é apenas o artigo 2º, nas suas duas alterações, e portanto estamos disponíveis para fazer essa discussão e depois votação.
Então, muito bem, vamos então fazer isso. Vamos começar por discutir o artigo 2º e a proposta de eliminação do PCP e eu dar-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós entendemos que o caminho que está aqui traçado da alteração, de uma profunda alteração da lei de bases da Segurança Social, é, na nossa opinião, inaceitável e terá consequências muito significativas na vida dos trabalhadores. Aquilo que a maioria PSD e CDS-PP, numa espécie de venir e contrafactum próprio, isto é, utilizar os seus próprios, a desgraça do seu próprio governo contra aquilo e utilizar esses argumentos da desgraça nacional, do desemprego, da baixa dos salários, da recessão, da imigração, que colocam pressões sobre a segurança social, e utilizar esses argumentos mesmos que são provocados pela maioria e pelas suas opções políticas para aumentar a idade da reforma é efetivamente uma argumentação que não é aceitável e que merece ser denunciada. Efetivamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a segurança social ao contrário do que a maioria fez querer entender, nas diferentes audições que tivemos no âmbito da discussão da especialidade, a Segurança Social tem demonstrado uma capacidade de resistência significativa relativamente àquilo que são os desafios que lhe, estão, que lhe são colocados pela frente. Não ignoramos que o aumento do desemprego, o aumento da recessão económica, o aumento da imigração, a baixa de natalidade, todo este conjunto de motivos que provocam uma série de pressão sobre a Segurança Social, não existem, portanto, não ignoramos esse facto. E o que nós dizemos é que o caminho para resolver estes problemas da Segurança Social passam em primeira instância por atender a estes problemas concretos que são provocados por opções políticas da maioria PSD, CDS-PP e depois, efetivamente, e não pelo aumento da idade da reforma dos trabalhadores. O caminho que aqui está traçado é inaceitável e, na nossa opinião, há outros caminhos que passam por opções políticas diferentes que contrariem este caminho que está a ser traçado, bem como a diversificação das fontes de financiamento, aquilo que é o combate à fraude e à fuga nas contribuições da Segurança Social, um conjunto muito vasto de medidas que permitiam a não adoção destas medidas do aumento da idade da reforma. Duas notas adicionais. Primeiro, que por via do artigo 63 passa a estar condicionada a idade da reforma em função da evolução do índice da esperança média de vida, e aqui queríamos dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a esperança média de vida é injusta na nossa sociedade. A esperança de vida de um trabalhador, de um operário da construção civil, de uma trabalhadora que trabalha numa fábrica têxtil, não é a mesma esperança de vida do que um empresário ou um dono de um grande grupo económico, e, portanto, meter tudo no mesmo saco não é justo, em primeiro lugar. Segundo, é inaceitável que se utilize a evolução da esperança média de vida, aquilo que é um progresso, uma conquista da humanidade, para penalizar os trabalhadores. Nós devíamos utilizar aquilo que é o progresso e o desenvolvimento da humanidade, não para penalizar as pessoas, mas para promover condições de vida que lhes sejam mais favoráveis. E aqui é um exemplo flagrante de como, criando os trabalhadores cada vez mais riqueza por hora em função da evolução tecnológica, sendo a riqueza criada hoje incomensuravelmente superior à data em que se fixou a idade da reforma aos 65 anos, é injusto que a esperança média de vida reverta, que funcione como penalização a esses trabalhadores. A evolução tecnológica da medicina, do progresso, a evolução tecnológica naquilo que são os meios de produção, deveriam reverter para a humanidade, para os trabalhadores, para a sociedade e não para o agravamento da exploração. A concepção que aqui está é, aumentando a esperança média de vida, como o trabalhador vive mais tempo, então terá que trabalhar mais tempo. E, portanto, é 66 já para o ano, será 67, 68, 69, 70 ou 71, o que for necessário para aumentar aquilo que é a exploração dos trabalhadores e não fazer reverter aquilo que é o progresso da humanidade em favor da melhoria das condições de vida. E este simples facto é, na nossa opinião, suficiente para rejeitar todo este diploma. Mas há aqui uma outra concepção, no artigo 64, que é um completo martelar das regras. E, portanto, aqui é a batota completa relativamente à utilização do fator de sustentabilidade, nomeadamente permitindo o ajustamento da aplicação do fator de sustentabilidade ao ano que se bem entender, que o Governo bem entender, por um decreto qualquer, alterar o ano de referência do fator de sustentabilidade. Este ano já se fez esta batota, ok, pretende-se fazer esta batota, no sentido de alterar o ano de referência para 2000 e não utilizar o ano de referência que estava a ser utilizado, que era o 2006, bom, aqui abre-se a porta para no futuro, se qualquer outro governo possa utilizar o ano, não de 2000, mas 1990, 1900, seja lá o ano que for, para justificar o aumento compulsivo da idade da reforma dos trabalhadores. E isto, na nossa opinião, também não é caminho, tendo em conta aquilo que é a sociedade e o progresso da sociedade no mundo e no nosso país em concreto. Nós entendemos que há aqui efetivamente uma opção deliberada de penalizar os trabalhadores e não olhar por caminhos alternativos que existem relativamente a esta matéria e que permitiam o não aumento da idade da reforma como aqui é proposto pelo Governo, pela maioria PSD, CDS-PP, e nessa medida votamos contra estes artigos e propomos a sua eliminação, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Artur Rego pediu a palavra e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para uma breve apresentação do diploma. E dizer que esta proposta de lei 182-12 vem na sequência da alteração introduzida pela Lei 4 de 2007 do Partido Socialista e é apresentada agora porque nós, e eu sublinho as palavras ditas pelo seu deputado Jorge Machado, Partido Comunista Português, não podemos ignorar a estagnação da economia, a baixa taxa de natalidade, o prolongamento da esperança média de vida, a situação de diminuição da população ativa e, portanto, esta reforma permite assegurar aquilo que é o essencial no sistema de segurança social, que é a sua sustentabilidade para que possa continuar a providenciar meios de reforma àquelas pessoas que trabalharam. E para assegurar essa sustentabilidade é necessário neste momento introduzir estas correções ao fator de sustentabilidade e à idade de reforma. Na certeza e com a convicção de que, e a esperança de que com a retoma da economia, com a diminuição do desemprego, com o aumento da população ativa, com o aumento do crescimento e da produção de riqueza, nós poderemos, no futuro, rever este processo e aí com outras garantias de sustentabilidade que neste momento não existem. Neste momento, o que é importante, o que é essencial, é garantir que o sistema é sustentável e que são introduzidos no sistema os ajustes necessários para que essa sustentabilidade esteja assegurada, que é o que se procura fazer com esta proposta de lei. Muito obrigado.
Sr. Deputado, mais intervenções? Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Desculpa, António Cardoso.
Não António é? Cardoso, sim.
Não
obrigado, Sr. Presidente.
Mas de memória não me esqueço.
Bom, o Partido Socialista entende que não havia necessidade desta brusquidão na alteração da lei e, portanto, vê com muitas reservas esta proposta, ao qual manifesta desde já a sua discordância. E discorda porque apresenta um conjunto de dados que justificam esta posição. O primeiro começa pela falta de fundamentação técnica, em que não é justificado devidamente o porquê desta precipitada alteração. Depois, este regime experimental é preocupante porque os efeitos podem ser muito perniciosos e, como tal, levanta dúvidas deste experimentalismo. Sabemos que visa uma poupança para 2014, a razão fundamental desta medida, mas foi uma decisão tomada de forma isolada, onde os parceiros sociais praticamente não participaram, não contribuíram, não foram tidos em conta e os seus contributos não terão sido suficientemente avaliados e valorizados como o Partido Socialista entende que devia ser. Além disso, o morando da Troika não constava essa medida, era reconhecido pela mesma de que o sistema social estaria adequado. Portanto, perante estes dados, o PS não apresenta nenhuma proposta, visto que perante estes factos não entende que haja contributos que possam melhorar esta proposta. Disse, obrigado.
Sr. Deputado Mariana Aveca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta não permite assegurar a sustentabilidade da segurança social, como aqui é dito e como o Sr. Ministro disse em plenário. Aliás, até contraria o relatório, o pertence relatório que nos distribuiu em plenário, onde, de facto, de forma muito clara, diz bastante mais do que a exposição de motivos desta proposta de lei, não é? É este relatório que diz que a sustentabilidade do sistema terá que ser feita por duas vias. Em primeiro lugar, pela redução do montante das pensões. Em segundo lugar, pelo aumento da idade da reforma. Portanto, é isto que os documentos nos dizem. Mas dizem mais, não fazendo nenhum estudo técnico aprofundado, ou seja, o impacto desta reforma, até quando nos garante, quanto é que vale em termos de garantia da sustentabilidade da segurança social, não só não faz isso, como não diz claramente que permite assegurar essa sustentabilidade. Diz que pode atenuar o déficit do saldo do sistema previdencial. É a única coisa que aqui é dito na página 27. Os impactos estimados pelo modelo de pensões a longo prazo, decorrentes da alteração da idade da reforma para os 66 anos, em 2014, indexação às variações da esperança média de vida após 2014 até 2060 e alteração da base de referência de cálculo do fator sustentabilidade de 2006 para 2000, e portanto é disto, isto não está nesta proposta de lei, está no Orçamento de Estado, coisa que não podia, o Orçamento de Estado não pode fazer esta alteração sem haver a respectiva alteração da lei de bases, e por isso é que esta proposta tem tanta pressa, mas diz que a partir de 2014 até 2070, para os pensionistas que antecipam a idade legal da reforma, atenuam o déficit do saldo do sistema previdencial. É a única coisa possível, sem dados, mas pelo menos esta afirmação é clara, é que atenua o déficit do saldo do sistema previdencial, que não tem nada a ver com a sustentabilidade da segurança social, são coisas absolutamente, completamente diferentes. Mas já todos percebemos que o que se pretende é aumentar a idade da reforma e diminuir o seu valor, e portanto essa é uma linha. Para nós é uma linha errada, porque sem se discutir seriamente os problemas da sustentabilidade da segurança social, onde entram, obviamente, problemas de demografia e outros, nomeadamente o problema do desemprego. E é o problema do desemprego que neste momento é mais preocupante no atual quadro da Segurança Social, porque cada desempregado, para além, e estamos a falar de praticamente 1 milhão de pessoas fora do sistema, ou bastante, ou mais, mas tomando por base os dados oficiais, à volta de 1 milhão de pessoas, se essas pessoas contribuíssem para a Segurança Social, naturalmente valeria muito mais do que esta alteração que agora aqui é proposta. E eu queria deixar o seguinte registro, ainda, já que se está a discutir a questão da Segurança Social. Nós estamos a assistir neste momento, nos estaleiros de Viana do Castelo, uma coisa absolutamente surreal e que eu gostaria, e dirigi hoje uma pergunta ao Sr. Ministro da Segurança Social sobre isso, uma coisa absolutamente surreal. Portanto, 600 trabalhadores estão-lhe a ser oferecidos negociarem, recebem uma indenização com dinheiros do Estado, vão para o desemprego e a seguir, com certeza, terão aquilo que a lei permite, que é a passagem à reforma. E, portanto, quando se vem dizer que há desempregados que se utilizam da sua própria condição, que utilizam o expediente de estar muito tempo no desemprego, de não quererem procurar trabalho, uma série de outras considerações que são feitas, veja só que é o próprio Governo que está a remeter um encargo brutal para a Segurança Social por esta via. Não estou a falar de uma empresa privada, estou a falar de uma empresa de capitais 100% públicos. Uma empresa pública, de uma decisão do Governo que, com dinheiros públicos, não só dá as indenizações, como remete todos os encargos para a Segurança Social. Eu acho que assim não vamos lá, porque assim, de facto, desbarata-se recursos da Segurança Social e põe-se em causa a sua sustentabilidade. E, portanto, Sr. Presidente, o que eu acho é que esta proposta de lei, para além de ser tecnicamente deixar-nos muito a desejar, é facto que a lei existente, a lei 4 de 2007, já fazia a referência que a lei pode alterar várias coisas, agora aqui também pode alterar o ano de referência, portanto a lei pode fazer tudo o que o Governo decidir, mesmo em sede de Orçamento de Estado, portanto isto é uma porta aberta a que no Orçamento de Estado, do Estado se possa fazer tudo, até agora não se podia, e portanto o que aqui se joga é mesmo uma carta em branco para tudo fazer. E eu, Sr. Presidente, não posso aceitar que sejam sempre os mesmos a pagar uma crise que eles não criaram, e essa é a verdade. nua e crua com que nos confrontamos hoje. São sempre os reformados, os pensionistas, os trabalhadores a pagar os desvarios que foram sendo cometidos ao longo de anos e que este Governo também não consegue estancar. E a questão da segurança social é uma questão de grande importância. Esta proposta de lei abre a porta a este Governo ou a qualquer Governo fazer tudo o que bem quer relativamente à esperança média de vida e ao fator sustentabilidade, que tinha uma outra direção, muito embora não concordássemos com a direção que já o Partido Socialista lhe deu, mas agora, de facto, o Partido Socialista abriu uma janela de oportunidades para o Governo da Direita poder fazer aqui, entrar derrompante na Lei de Bases da Segurança Social e continuar o caminho de uma Segurança Social que vai deixar de ser universal e que vai deixar de ser uma Segurança Social para todos, tal como a conhecemos hoje. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Costa Santos, pediu a palavra e tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, à semelhança do que já tem vindo a ser dito sobre a discussão desta proposta de lei, com certeza que não apresenta propostas de alteração e, portanto, o que vai ser dito vai na linha de apoio à aprovação da mesma. E, na realidade, eu começo por dizer o seguinte: nós temos que nos contextualizar no espaço em que vivemos inseridos, no espaço europeu, e temos que reconhecer que todos estes países, perante as suas conjunturas e perante a sua diversidade dos sistemas, há uma realidade que assiste a todos, que ou estão a aplicar ou vão já aplicar medidas de aumento da idade legal de reforma. E com certeza que estas medidas vão ser ajustadas à sua realidade económica ou social, tal como Portugal o vai fazer. Agora, o que temos que reter e reconhecer é uma realidade, é que há uma consciência a nível europeu, de que Portugal faz parte, da necessidade de acautelar a sustentabilidade do sistema de segurança social. E este é o nosso ponto de partida. E também temos que reconhecer que, na realidade, todos os indicadores ou os índices têm em conta, ou que devem ser tidos em conta para a sustentabilidade do sistema, não podem ser ignorados e que estão a ter um agravamento sério a ter em conta pelo Governo e quem tem responsabilidades governativas ao nível da sustentabilidade. Além disso, o próprio livro verde, a discussão do livro verde da Segurança Social sobre a sua sustentabilidade, não deixava margem de dúvidas que se tornava inevitável a nível europeu a necessidade por parte dos seus países de velarem pelo envelhecimento ativo das suas populações, fruto precisamente disso. Quanto ao caso português, temos que analisar, e esta proposta de lei deve ser analisada, sobre a sua realidade económica ou social que vivemos hoje em dia, e o Governo, perante isso, não de ânimo leve, mas sim perante uma reflexão séria ao nível de como velar da sustentabilidade, foi para isso que ele foi eleito, velar pela sustentabilidade de um sistema, e chegou à conclusão que há nada a ser feito, ou seja, não avançando com as propostas e com a simulação que foi feita a nível da proposta de lei apresentada, teve que fazer uma reflexão sobre a análise desses indicadores que diretamente estavam relacionados, nomeadamente com o aumento da esperança média de vida. Ora, perante estes cenários, perante também estudos a nível do Departamento de Estatística da União Europeia, em que demonstram que há uma perda significativa de década para década do peso da população ativa em favor da população de idosos, portanto, não poderiam ser ignorados estes indicadores, além de estudos que foram feitos sobre a sustentabilidade, autores que se debruçaram sobre a sustentabilidade financeira do sistema, e é claro que há um aumento da pressão sobre a sustentabilidade do sistema público de segurança social, e se nada for feito. Agora, quando se fala que efetivamente há uma pressão sobre o sistema e que nos últimos tempos, desde 2006, o sistema previdencial tem vindo a revelar tendências deficitárias, nós não podemos ignorar que a Lei de Bases prevê que esse sistema prevê, com certeza, que além das pensões, outras proteções, como no caso em situações de desemprego. Mas é uma realidade. A realidade no nosso país neste momento é que, perante uma pressão de aumento das prestações, uma redução das contribuições, o sistema tem que ser repensado e foi isso que o Governo fez. O que é que o Governo fez? Nós temos a lei de 2007, a lei de bases de alteração da Segurança Social. Nesta lei de bases, a porta estava aberta ao aumento da idade da reforma, caso se justificasse. E aqui já era bem claro, até porque neste momento a idade legal de acesso à reforma já são 65 anos e meio. Isto porquê? No caso dos trabalhadores, pensionistas que não optem por aderir ao fator de sustentabilidade, automaticamente aumenta-lhe a idade da reforma. Portanto, neste momento o Governo não fez mais do que, perante a sua situação económica ou social que se vive neste momento, perante uma exigência de contenção a nível dos gastos e de equilíbrio das contas públicas, não se deu inclusivamente às pressões de aumento da idade de reforma para o número que estava previsto, mas sim teve que repensar o sistema e avançar com propostas de adaptação da idade da reforma e do fator de sustentabilidade que já existia às atuais condições económicas, sociais e financeiras que o país vive e que se prevê viver e de todos os indicadores que influem na sustentabilidade do sistema e adaptá-los à atual realidade. E não fez mais do que isso. E quanto, portanto, a esta proposta de lei, só quero dizer que mesmo perante essas alterações não deixou assim o Governo de velar pela sustentabilidade do sistema nos últimos anos com as transferências extraordinárias no sentido de o tornar sustentável, com medidas de combate à fraude e evasão que também contribuem precisamente para a sustentabilidade do sistema e só para terminar, portanto não deixou de avançar com um conjunto de cláusulas de salvaguarda que vêm proteger, no fundo, os beneficiários com longas carreiras contributivas e que, no fundo, a lei só se aplica aos beneficiários que a partir de 31 de dezembro cumprem as condições de atribuição de pensão de velhice. E é tudo o que tenho para dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que, não sei se mais alguém pretende intervir, no fim de contas, ao discutir-se a proposta de eliminação do artigo 2º do Partido Comunista Português, acabou por se fazer uma discussão mais ou menos global da proposta, porque, enfim, como o Sr. Deputado Jorge Machado anotou muito bem, é aqui que está a parte fundamental do que temos a discutir, e por isso eu propunha que votássemos a proposta de eliminação do PCP. E é isso então que vamos fazer. Votos contra? Estamos a votar a proposta de eliminação do Partido Comunista Português, CDS, PSD. Abstenções? Votos a favor dos restantes partidos? Está rejeitada a proposta de eliminação. PS, Bloco de Esquerda e PCP votaram a favor. Vamos então votar o artigo 2º de acordo com a PPL. Votos contra? É o artigo 2º. PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Abstenções? Votos a favor? PSD e do CDS. Está assim aprovado. Vamos, de qualquer modo, votar as propostas de eliminação que o PCP apresentou. Não é? Não sei se o Sr. Deputado dispensa qualquer intervenção ou pretende fazer, não há grande necessidade, não é? Vamos votar a proposta de eliminação do artigo 3º. Votos contra? PSD e CDS. Abstenções? Votos a favor? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos então votar o artigo 3º de acordo com a PPL. Votos contra? PCP, Bloco de Esquerda e PS, votos a favor. Está o artigo 3º aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS-PP e os votos contra dos restantes partidos. Passamos agora a votar a proposta de eliminação do artigo 1º, apresentada pelo PCP. É a proposta do PCP que estamos a votar, artigo 1º, votos contra. PSD, CDS, votos a favor, abstenções não há, votos a favor. Muito bem. Só para terminar, vamos votar o artigo 1º. Vamos. Não, o Bloco de Esquerda votou a favor da proposta de eliminação do PCP. Em todas. Ficou claro. Mas ainda não votámos. O que falta é votar o artigo 1º de acordo com a redação da proposta de lei. Votos contra? PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Abstenções não há, votos a favor do PCP, do PSD e do CDS. Está então aprovado o artigo 1º e com isto estão aprovados o artigo 1º, 2º e 3º. E, portanto, está aprovada a proposta de lei na especialidade. Só uma nota, a próxima reunião da Comissão, então, se concordarem, ficaria marcada para quarta-feira às 10h30. Na agenda teremos a PPL 134, o que permitirá, se houver necessidade na terça-feira do Grupo de Trabalho, ainda fazer algum ajustamento. Enfim, pode acontecer, assim se fará. Se não, serão marcadas audiências para terça-feira. Muito bem. Há também, julgo que vos foi dado nota. Vos foi dada nota que a Comissão de Trabalhadores da empresa Páginas Amarelas pediu com muita urgência uma audiência. E eu, enfim, foi pedido em meu nome e eu recebê-los-ei amanhã a seguir ao plenário. Creio que essa informação vos foi dada. Às 18h30, bom, para não pôr no final de plenário, pus como hora indicativa aos 18h30, porque enfim, os senhores não estão cá e portanto tinham que ter uma hora meramente indicativa, e ficou às 18h30 da tarde, e portanto se quiserem juntar a mim, terei muito gosto. A Sra. Deputada Joana Barata Lopes tinha pedido a palavra. A ordem de trabalho e a hora de trabalho de quarta-feira ainda vai ser evidentemente prolongada, mas vamos fazer a discussão e votação na especialidade da PPL 134, que tem... Eu não tenho nenhum problema em marcar para as 11 ou 11 e um quarto, ou 11 e meia, quer dizer. Então, mas 10 e meia, mas esse é mais alguém pretenderia estar, além da Sra. Deputada Joana Barata Lopes, nessa sessão? Se a deputada Joana Barata Lopes não se importar, nós marcamos às 10h30, mas pode ir em representação geral a essa sessão. Está bem? Não leva mal. Ah, começa às 9? Então pronto. Então, não, é relevante poderem estar todos presentes, como é evidente. Mas há aqui uma questão, é que temos que discutir e votar uma PPL que, apesar de tudo, vindo já, presumo eu, consensualizada do Grupo de Trabalho, não tem a dimensão desta. E, portanto, é capaz de nos exigir um bocadinho mais de tempo. Eu creio que os 10h30 seria cautelar, que não é neste momento uma expressão que se deve utilizar. Então, 10h30 na quarta-feira, está bem? Muito obrigado a todos. Sr. Deputado Jorge Machado, depois pode-nos indicar só o sentido de voto. Está bem? Obrigado.